Começando a segunda hora do CBN Total, hoje direto aqui de Olambra, encontro da Associação dos Municípios de Pequeno Porte, vários prefeitos aqui, várias autoridades do Estado, do Governo Federal, todas presentes aqui. Lembrando a você, ouvinte, que como nós estamos no News Truck, quando você manda mensagem no WhatsApp, ela chega lá no estúdio em Campinas, 991-86-9070. Mas o pessoal da produção está passando para a gente as mensagens aqui, mesmo não acompanhando em tempo real, a gente agradece pela sua participação. E nessa abertura da segunda hora, nós vamos falar sobre habitação. Afinal de contas, né? Qual município não tem esse problema, né? De, às vezes, falta de unidades, às vezes, imóveis fechados. E hoje são municípios de pequeno porte que estão aqui reunidos com o governo estadual, com o governo federal. Nós estamos com o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari. Está aqui no News Track com a gente. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer participar com vocês aqui direto de Olambra.
Prazer é todo nosso. Bom, quando a gente fala de habitação, né, grandes municípios têm um problema sério, né, secretário, que muitas vezes faltam casas, né, muita gente está na fila, tem os programas federais, tem estaduais como a CDHU, né. O município pequeno, né, a gente fala municípios de pequeno porte, a gente falava agora há pouco aqui com o presidente da FUNASA que atende saneamento básico para cidades de até 50 mil habitantes. Seria uma saída também as pessoas procurarem municípios um pouco menores aí para habitação, para depois pensar no emprego, no local? É uma saída para casa própria?
Eu acredito, secretário, que é importante que a gente conheça a realidade de cada município. Tenho visitado vários municípios, já rodei mais de 9 mil quilômetros nesses 5 meses de governo, já dialoguei com mais de 350 prefeitos. Hoje aqui mais uma oportunidade. Aqui com associados da Ampesp, onde aqui representa menos de 50 mil habitantes, são 509 municípios no estado de São Paulo, a imensa maioria. Agora,
80% praticamente.
Sim, mas o déficit habitacional está concentrado nas regiões metropolitanas. Na região metropolitana de Campinas, na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista, enfim. É importante que a gente tenha um equilíbrio entre as ações do estado, para atender sim a população, mas nunca perder de vista onde está concentrado o déficit. E a região metropolitana de São Paulo é a maior. Nós fizemos uma parceria com o município de São Paulo, numa PPP, com 13 mil unidades. E temos ações na região metropolitana de Campinas em vários municípios, tanto em obras quanto programados.
Então, para cidades menores, o que o senhor espera? Não sei se o senhor já disse que conversou com alguns prefeitos, né? Mas num painel, num debate, numa discussão, quais o senhor acredita que sejam as reivindicações dos municípios menores para a Secretaria de Habitação?
Tem duas grandes vertentes a Secretaria de Habitação com esses municípios. A interface são, obviamente, a construção de casas, a gente buscar atender essa população que vive nesses municípios menores. Aqui na região de Campinas, nós temos em obras em 12 municípios, mais de 1.400 unidades que estão em construção. Temos mais 29 municípios da região de Campinas, com mais de 4 mil imóveis programados para que a gente faça, ou seja, entender a demanda e a necessidade e a dimensão do problema para que a gente atenda na região metropolitana de Campinas a demanda habitacional. E uma outra vertente que também é muito importante é a vertente da regularização fundiária. Dentro da Secretaria de Habitação nós temos o programa Cidade Legal. É um programa que busca um convênio entre o Estado e os municípios paulistas para que a gente possa fazer o processo de regularizar principalmente a população de mais baixa renda. Embora existam problemas também em imóveis de alto valor, o foco do programa da Secretaria é atender os municípios e as famílias de mais baixa renda dentro de um programa de regularização fundiária que se chama Cidade Legal. Isso também nós debatemos hoje aqui no encontro e é, na minha opinião, um programa muito relevante para os municípios menores, sob a ótica social, porque as famílias pegam aquele documento depois de 20, 30 anos morando naquela mesma casa, e é sob a ótica econômica, porque muitas vezes essas famílias não pagam os impostos. Isso até traz resultados efetivos para a economia do município, do estado, e também um orgulho para as famílias, porque essas famílias, quando recebem o carnê de IPTU, é um reconhecimento do estado de que aquela propriedade é dela. Então pagam com prazer, eu gostaria de pagar com prazer.
um imóvel próprio também ele movimenta a economia, né? Porque o senhor está falando não só do pagamento, mas a pessoa, por exemplo, ela consegue sair do aluguel, que às vezes uma pessoa de baixa renda, ela mora num local que não é adequado, né? Que não é regularizado e tem que pagar um aluguel, né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue um imóvel, uma casa própria, ela também ela pode trabalhar para outras vertentes, para movimentar a economia de outras formas também. O senhor vê isso como uma cadeia produtiva?
Sim. Tem um dado importante, Marco, que é o seguinte. 60% do déficit habitacional do estado de São Paulo, que é de 1,2 milhão de moradias, 60% ele está concentrado no ônus excessivo do aluguel. Exatamente no que você colocou. Quando aquelas famílias de mais baixa renda, até 3 salários, gastam mais de 30% da sua renda no pagamento do aluguel. Então é importante uma ação do Estado também, para que duas coisas. Primeiro, busque atender essa população para realizar o sonho da casa própria. E no meio do caminho, que a gente consiga aumentar a produção de imóveis para locação, para que esses valores sejam mais baixos. Principalmente nessas cidades menores, nos municípios menores do estado de São Paulo, onde existe uma oferta menor de imóvel também, a locação costuma ser bastante alta, proporcionalmente ao valor de imóvel. E atendendo a produção para esses imóveis de mais baixa renda, o aluguel tende a diminuir. Então, fomentar a produção e para a locação pela iniciativa privada, também é uma ação importante que nós temos feito na interlocução com os municípios, para buscar também, com essa ação complementar, a diminuição, a redução do déficit habitacional e daí no todo o estado de São Paulo.
Bom, a gente falava agora há pouco com o presidente da FUNASA, né, sobre a questão do governo federal tentar fazer parcerias com a iniciativa privada, que não é bem o caso da FUNASA. Mas no caso do governador Doria, ele sempre defendeu isso, desde quando era prefeito, de que a iniciativa privada ela pode e deve participar junto com o governo. Essa parte habitacional também dá para fazer parcerias com a iniciativa privada para construção e até para ocupação de alguns imóveis?
Sim, nós criamos o programa Nossa Casa. O conceito do programa Nossa Casa é justamente esse, que é uma diretriz do nosso governador. O governador João Doria busca, sim, trazer a iniciativa privada, o investimento privado, para fomentar a economia, o atendimento da população, e dentro da área habitacional, o programa Nossa Casa é exatamente isso, onde a gente vai buscar uma parceria com os municípios, onde os municípios entram com o terreno, isso vale para os municípios maiores até. Os municípios entram com o terreno, um pacote de benefícios também para essas famílias todas, de isenção de IPTU, de ITBI, de ISS durante a obra. O Estado entra com o subsídio do Casa Paulista, que é uma agência de fomento do governo do Estado de São Paulo. O governador separou R$1 bilhão nos próximos 4 anos para produzir 60 mil moradias no Estado de São Paulo. O governo federal entra com a complementação também do Minha Casa Minha Vida e o financiamento pela Caixa Econômica. E a iniciativa privada fazendo o investimento para atender essa população de mais baixa renda, comercializando uma parcela desse empreendimento também com subsídio. E a ideia é que a gente, numa ação complementar às ações já existentes da CDHU, possa fomentar a produção, gerando e atendendo a população na habitação e também uma outra ação importante que existe no investimento na habitação é a geração de emprego. Porque o investimento na construção de uma casa gera emprego, gera renda e gera para essas famílias a cidadania de poder ter um endereço comercial.
Secretário Flávio Amaro, eu vou sair um pouquinho do tema dos pequenos municípios, mas é algo que interessa muito a Campinas, que está nos ouvindo, né, a nossa cidade. Também quem anda de Campinas para São Paulo, que é a questão dos imóveis que estão fechados. Né? A gente sabe que são imóveis particulares, né, que uma desapropriação custaria caríssimo. Né? É viável para o governo do estado regularizar esses imóveis, tentar desapropriar, para resolver o déficit habitacional também, ou a solução é mesmo a construção?
Eu acredito que muitos desses imóveis fechados, Marco, como você bem colocou, eles estão nos centros históricos das cidades. No centro histórico de São Paulo, no centro de Campinas, no centro de Santos. Nós temos que buscar uma legislação que desburocratize a ocupação desses imóveis. Muitas vezes as restrições urbanísticas, as restrições de patrimônio, de proteção ao patrimônio histórico, acabam limitando a ocupação. E daí a gente vê esses prédios sendo invadidos muitas vezes, tornando esses prédios uma bomba relógio. Porque a ocupação irregular, a invasão desses prédios, acabam trazendo famílias que precisam da moradia, aquele proprietário de imóvel com a restrição toda de ocupação acaba abandonando aquele imóvel, deixando ele realmente cair, e essas famílias invadindo esses imóveis trazem um problema social, uma bomba relógio e, na sequência, um problema até de saúde pública, porque a condição de habitabilidade desses imóveis é muito grande.
Parabéns por falar essa palavra, não conseguiria.
É, foi arrojado buscar ela, mas veio, ela veio no cérebro, graças a Deus. Mas enfim, essas condições insalubres trazem para essas famílias muita dificuldade. Então é importante que a gente também busque uma solução. Eu tenho trabalhado nisso com os conselhos de patrimônio histórico e também está no radar do nosso governador desburocratizar esses processos para que a gente traga essas famílias para morar onde está o trabalho, onde está o estudo, onde já tem infraestrutura, equipamento público. Ou seja, os centros têm que buscar, sim, essa ocupação de forma regular, com menos restrições e até incentivos, muitas vezes, do poder público, seja de Campinas, de São Paulo, de Santos, de cidades mais antigas, onde os centros acabam sendo hoje muito vazios no final do expediente, no final no início da noite.
Para a gente voltar aos municípios menores, né? Teria que fazer uma, entre aspas, uma cadeia, uma, como é que se diz, uma parceria com o transporte para que a pessoa que trabalha no centro de Campinas, por exemplo, pudesse morar numa cidade de pequeno porte que oferece a residência. Isso também seria viável? O governo do estado pensa em fazer essa integração entre as cidades aí, até para ocupar os imóveis ou construir em áreas que dão menos dificuldade para fazer?
Muitos municípios grandes acabaram expulsando os empreendimentos, as famílias, pelo alto custo da produção, causado pelas restrições urbanísticas desses grandes municípios. E daí eu falo de São José dos Campos, falo de Campinas, falo até de Santos, de São Paulo, de Sorocaba, de municípios grandes da estrutura nossa paulista e que acabaram expulsando e fazendo com que essas pessoas migrassem para cidades vizinhas, e aqui no caso de Campinas, para Valinhos, para Vinhedo, para outras cidades ao lado, mas não porque elas quiseram, não porque elas optaram, mas pela dificuldade de produzir habitação nos municípios, a produção acabou acontecendo nos outros. E é isso que a gente tem que reverter. Dentro dessas restrições urbanísticas, os municípios que mais burocratizam, mais dificultam a produção pela iniciativa privada, são os municípios que têm mais problemas sociais de invasão, do clandestino, do irregular, da favelização. E é essa lógica que nós temos que inverter, Marco e ouvintes da CBN. Nós temos que buscar fazer com que as pessoas possam morar onde elas querem. Se elas quiserem morar em Valinhos, por opção, ok. Se quiserem ir para Vinhedo, tudo bem. Mas se quiserem morar em Campinas, que tenham sim a possibilidade de atendimento habitacional no município de Campinas, com menos burocracia, mais velocidade na produção habitacional. E esse é um papel que não é diretamente do Estado, mas eu, como venho da iniciativa privada e conheço esses problemas, e é uma diretriz do nosso governador buscar com criatividade, buscar de forma inovadora, trazer soluções, cada qual para a sua pasta, eu acredito que essa interface com os municípios, ela vai trazer uma solução social e também econômica para esses municípios maiores do estado de São Paulo, e também trazendo menos pressão nos municípios menores. Então é uma ação que a gente tem feito, o diálogo com os prefeitos das grandes cidades, para que a gente tenha mais produção habitacional, até pela iniciativa privada, trazendo menos necessidade de capital e de investimento na área social do estado de São Paulo.
Bom, para fechar, para liberar o senhor secretário Flávio Amari, qual é a meta que o senhor coloca para os 4 anos aí à frente dessa pasta, né, da Secretaria de Habitação? O que, que o senhor pretende chegar a quanto do déficit habitacional? Que planos implementar, o que, que o senhor quer entregar ao final do mandato de João Dória?
O compromisso nosso é o compromisso de campanha do nosso governador João Dória. Então, está dentro do programa de governo e essa é a nossa diretriz. É por onde a gente vai centrar nossos esforços, as energias e também pensando grande. Nosso governador João Dória fala assim, pensa em grande. Nós vamos pensar em transformar o Estado. Vamos pensar trabalhando muito, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando de segunda a segunda, buscando trazer soluções para essas famílias. Tem os programas, e de forma bastante objetiva, o programa de regularização. A minha vontade é bater o recorde, Marco. É fazer mais do que já foi feito em toda a história do programa Cidade Legal, gastando muita energia, recursos, investimento, para que a gente, em parceria com os municípios, batamos os recordes da história do programa Cidade Legal. Na produção habitacional, a meta da CDHU é construir 40 mil unidades. E o Nossa Casa de 60 mil unidades. E buscando com outros programas importantes da Secretaria, que a gente pode até, numa outra oportunidade, debater um pouco mais e contar um pouco mais para você de outras ações, de outros programas dentro da Secretaria de Habitação, mas principalmente trazer qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Uma ação concreta para a desfavelização, buscar com criatividade, investimento privado, uma ação para tirar essas famílias nessa dificuldade que existe. E eu tenho visitado afetando essas famílias, essas regiões, e é muito difícil a gente ver, mas também ao mesmo tempo nos traz motivação para trabalhar mais, para atender essa população que mais precisa. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição sempre, gosto do rádio, acho importante o veículo, e à disposição da CBN, que tem uma excelente audiência na região de Campinas.
Nós que agradecemos, secretário, uma boa tarde para o senhor, um bom evento, né, que continua. Obrigado pela presença.